Muito obrigada, senhor presidente, presidente Jaime Campos, senhoras senadoras, senhores senadores. Eu quero, mais uma vez, dizer que é com muita alegria que volto a essa tribuna para falar e aqui fazer um sucinto, um breve balanço publicizado pela Superintendência da Zona Franca de Manaus relativo ao desempenho do polo industrial instalado na capital do estado do Amazonas, na cidade de Manaus. E a minha alegria se deve ao fato de que anunciou-se ontem, a SUFRAMA anunciou ontem, que o polo industrial de Manaus bateu não mais um, mas mais dois recordes, senhor presidente. O primeiro deles relacionado ao fato de que foi alcançado, no mês de julho desse ano, a cifra superior a 120 mil empregos gerados diretamente no polo industrial de Manaus. Uma marca, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que só estava sendo aguardada para o final do ano. As indústrias também alcançaram recorde de faturamento no mesmo período, chegando a 23 bilhões de dólares, o que representa um crescimento superior a 24% em relação ao mesmo período do ano passado. A média mensal de pessoas contratadas é a mais elevada da história da Zona Franca de Manaus. A antecipação dos resultados, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, permite projeções ainda mais otimistas. Segundo análise feita pela própria Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, levando-se em conta que os últimos investimentos já aprovados pelo Conselho de Administração da autarquia foram, na última reunião do Conselho, foram aprovados 27 projetos industriais e de serviços, que somam investimentos na ordem de 480 milhões de dólares. Outro ponto positivo foi a recente decisão do Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, presidida pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, em aumentar o imposto de importação para 7 novos produtos a partir da inclusão dos mesmos na lista de exceção da tarifa externa comum do Mercosul. Dos 7 produtos incluídos na lista, 5 são fabricados no polo industrial de Manaus. São eles os pneus de borrachas para utilização em bicicletas, cujo imposto de importação passou de 16% para 35%. Aparelhos de ar-condicionado do tipo split, que também é fabricado na Zona Franca de Manaus e que teve o imposto de importação aumentado para 35%. Da mesma forma, foi majorado o imposto das partes referentes a unidades conservadoras ou evaporadoras também para aparelhos de ar-condicionado de split, com aumento também para 25%. Bicicletas, cujo imposto foi elevado de 20% para 30%, 35%. E barcos a motor, referente a embarcações de esporte e recreio, com aumento do imposto de importação de 20% para 35%. Sem dúvida nenhuma, essa talvez seja a primeira medida concreta publicada, adotada pelo governo federal a partir do anúncio do Plano Brasil Maior, senhor presidente. Muitos de nós esteve no lançamento desse plano feito pela própria presidenta Dilma, que anunciou um conjunto de medidas para favorecer o desenvolvimento da produção e da indústria no Brasil. E durante o anúncio foi dito que seriam adotadas medidas importantes para enfrentar a competição desleal. Competição que a indústria nacional não vinha mais conseguindo fazer a contento, porque muitos dos produtos, e aqui eu citei alguns exemplos, pneus para bicicletas, aparelhos de ar-condicionado split e tantos outros, que são importados, vêm de fora, pagam um imposto de importação muito pequeno, contam com um incentivo tributário concedido à margem da lei, diga-se de passagem, por vários estados brasileiros, entre eles eu cito aqui o estado do Espírito Santo, que concede incentivo de ICMS para vários produtos que são importados e que entrem através do Porto de Espírito Santo. Então, isso fazia com que a produção local fosse extremamente prejudicada. Então, foi anunciado, no ato do anúncio do Plano Brasil Maior, que medidas de defesa da indústria nacional seriam tomadas. E essa, efetivamente, é uma medida. Em reunião da Camex, da Câmara de Comércio Exterior, vários produtos tiveram imposto de importações majorados. E digo que grande parte desses produtos são fabricados na Zona Franca de Manaus e, assim, indústrias que vinham vendo o declínio da sua produção poderão, a partir de agora, retomar o crescimento no seu processo produtivo. Porque retomar o crescimento não significa apenas encontrar um melhor desempenho da balança comercial, mas significa gerar empregos e gerar até a possibilidade de que a inovação, o desenvolvimento tecnológico ocorra também no Brasil. Então, é por isso, é por conta dessas questões que nós entendemos que essa medida adotada pela Camex, ela foi extremamente benéfica para as indústrias, não só da Zona Franca de Manaus, mas para as indústrias do Brasil inteiro que enfrentam essa concorrência predatória e desleal dos produtos importados. Para se ter uma ideia, senhor presidente, aqui eu volto a falar a respeito da fabricação de ar-condicionado split, eles empregam hoje mais de 6 mil trabalhadores em Manaus e concentram cerca de R$ 600 milhões em investimento. A superintendente da SUFRAMA, a doutora Flávia Grosso, ao comemorar a decisão, destaca a existência no setor de aproximadamente 20 empresas fabricantes de componentes que geram também mais de 2 mil empregos. Outro setor beneficiado pela decisão da Camex foi o da produção de bicicleta, que apesar do acentuado crescimento, vinha enfrentando também a concorrência desleal com os similares importados. Tanto o setor quanto os seus principais componentes, a exemplo dos pneumáticos para bicicletas, cuja produção em Manaus é a única do país. Com isso, com essa medida da Camex, eles terão, sem dúvida nenhuma, um ganho de competitividade. Aliás, o setor de bicicleta, destaque do programa Brasil Maior, pode ainda ser beneficiado também com a elevação do imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Entre os setores com maior destaque para esse bom desempenho da Zona Franca está o setor de duas rodas. Apesar de enfrentar problemas, também esse setor da fabricação de motocicletas com os importados, e aí as motocicletas de cilindradas mais baixas, que têm uma tarifa tributária diferenciada das mais elevadas, essas é que têm sido alvo também de uma concorrência predatória, de uma concorrência desleal, porque cresce a entrada de motocicletas de baixa cilindrada no Brasil, bicicletas importadas, senhor presidente, mas o governo federal também estuda essa questão e eu não tenho dúvida que em breve serão adotados, da mesma forma como foi adotados para pneumáticos de bicicleta, para ar-condicionado split e para tantos outros produtos, também para o segmento duas rodas motocicletas, creio que em breve a Camex deverá tomar uma decisão importante para a produção nacional. E tem muita gente que diz o seguinte: na Zona Franca de Manaus não se pratica o processo produtivo como o seu todo. Eu quero dizer que sim, porque os anos se passam e com esses anos a Zona Franca de Manaus vem aprimorando o seu processo produtivo. Eu acho que um exemplo a ser destacado aqui é exatamente o exemplo da Moto Honda. A Moto Honda tem na planta instalada no Brasil, instalada no Polo Industrial de Manaus, uma das plantas que mais nacionaliza a fabricação de seus produtos. Motocicletas, alguns modelos de motocicleta de baixa cilindrada, salvo engano. As motocicletas até 75 cilindradas, deputado, senador Armando Monteiro, elas têm um índice de nacionalização que supera a casa dos 90%. Isso não se vê em nenhum outro lugar do mundo. É uma fábrica que tem aproximadamente 10 mil trabalhadores e que efetivamente trabalha na produção e no desenvolvimento. Então, assim como medidas foram tomadas para alguns produtos, tenho certeza que também para as motocicletas isso deverá ser adotado em breve pela Camex, ou seja, majorar o IPI, majorar o imposto de importação para produtos que entram no mercado nacional e concorrem de forma desleal com aqueles que aqui são efetivamente produzidos, efetivamente fabricados. Mas no período de janeiro a julho deste ano, no que diz respeito ao setor de duas rodas, as fabricantes de motocicletas faturaram US$ 5,515 milhões, resultado 35% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, mesmo enfrentando uma concorrência desleal com produtos importados. Já o segmento de eletroeletrônico, incluindo bens de informática, teve o faturamento no período de aproximadamente US$ 10 bilhões, o que representa um crescimento superior a 20% na comparação com o mesmo intervalo do ano passado. O setor com maior crescimento no ano entre todos os segmentos produtivos do polo industrial de Manaus continua sendo o de beneficiamento de borracha, que faturou no período de janeiro a julho US$ 2,7 milhões, um crescimento de 232, quase 233% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. E aí, seu presidente, eu falo aqui num segmento relativo ao beneficiamento de borracha. Recentemente instalou-se uma unidade da indústria Levori no estado do Amazonas, e isso tem feito com que a Zona Franca de Manaus cresça a sua produção nesse segmento. Foram destaques também para esse bom desempenho do polo industrial de Manaus, a produção de telefones celulares, com aproximadamente 14 milhões de unidades fabricadas e crescimento superior a 27%. Televisores com tela de cristal líquido, que é os LCDs, com 5,3 milhões de unidades e um crescimento superior a 22%. Motocicletas, motonetas, ciclomotos, com cerca de 1 milhão de unidades e crescimento superior, como já disse, a 25%. Também aparecem nessa lista, senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, os receptores do sinal de televisão, câmaras fotográficas digitais, relógios de pulso e de bolso, cinescópios para televisor e microcomputadores. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu trago essas boas novas, e para nós são muito boas novas, sobre o maior exemplo, talvez um dos maiores exemplos, de política de desenvolvimento e combate às desigualdades regionais que está dando certo no Brasil. Porque vejam todos, as senhoras e os senhores, dificilmente não, impossível, um estado como o Amazonas, que não tem nem ligação por rodovia com as outras regiões do país, senador Jaime Campos, Vossa Excelência, que vem lá do Mato Grosso, não tivesse uma política de incentivo fiscal dirigida pelo Estado brasileiro, dificilmente estaríamos aqui falando do bom desempenho da produção industrial do Estado do Amazonas, do polo industrial de Manaus. Então, esse incentivo tem sido importante não só para o Amazonas, mas importante para o Brasil. Afinal de contas, nós falamos de um Estado que é a maior unidade da federação, que está localizado na região amazônica, que tem mais de 60% do território brasileiro e que concentra a mais rica biodiversidade do planeta. E, em boa parte, e nós temos um estudo, há um livro, um trabalho desenvolvido pela IPEA, que mostra o quão importante tem sido, senador Cacildo, a Zona Franca de Manaus na preservação das florestas para a preservação do meio ambiente. Porque se há geração de emprego na cidade, emprego do ponto de vista ambiental, emprego que não gera um impacto forte nas florestas, obviamente a pressão sobre a floresta deixa de existir e assim a gente consegue alcançar índices melhores de preservação ambiental. Então eu destaco que essa tem sido uma política importante, não só para a distribuição do PIB nas diferentes regiões do país, na geração de emprego, mas também na preservação do meio ambiente. O estado do Amazonas hoje tem em torno de 98% da sua cobertura florestal preservada. E esse não é um patrimônio dos amazonenses, esse é um patrimônio do Brasil. Uma das matérias mais polêmicas que essa casa discute hoje é exatamente o Código Florestal. E eu penso que o Código Florestal é importante, mas não é a medida nem o dispositivo que efetivamente vai garantir a preservação. O que garante a preservação são projetos como esse, alternativos à geração de emprego, alternativos à melhoria da qualidade de vida das pessoas. E, portanto, senhor presidente, eu ainda sei também que as demandas são muitas. Aqui mesmo, apesar de todo esse desempenho positivo, aqui mesmo no Senado nós votaremos, possivelmente na semana que vem, a medida provisória 534. Medida provisória que trata dos tablets, da inclusão dos tablets na lei de informática. E a interface que essa medida provisória tem com a Zona Franca de Manaus é significativa, é muito importante e tem de ser levada em consideração. O relator da matéria aqui no Senado já foi designado, será o senador Eduardo Braga, que desde o início participou das negociações da matéria, seja com a presidenta Dilma, com o Ministério da Fazenda, assim como todos nós, eu e os demais parlamentares da bancada do Amazonas participamos também. Inclusive, tivemos uma reunião com a presidenta Dilma e a ela, diretamente a ela, colocamos as nossas preocupações, o que poderia causar de prejuízo à Zona Franca de Manaus caso algumas mudanças não fossem operadas. E, enfim, a presidenta Dilma mostrando ser uma pessoa firme e de compromisso com o território nacional como um todo, garantiu com que essas mudanças e novas questões fossem incluídas, não só na medida provisória 534, que foi relatada na Câmara dos Deputados pela deputada Manuela Dávila, deputada do PCdoB, do meu partido pelo Estado do Rio Grande do Sul, mas também na edição da medida provisória 540 foram acrescidos dispositivos que contribuem muito, não só com o Norte, não só com a Zona Franca de Manaus, mas também com a região Nordeste, ou seja, medidas como um adicional do incentivo do PIS e COFINS, como um adicional do incentivo de imposto de renda, ou seja, produção de tablets. Na região Norte e Nordeste terá isenção completa, total, do imposto de renda. Isso nos ajuda muito, porque nós temos um entendimento que desigual tem que receber tratamento desigual. Não dá para que no Brasil se crie uma única regra que deva ser cumprida, senador Valadares, por São Paulo, pelo Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, por Sergipe, pelo Amazonas, por Roraima e por Pernambuco. Então, a democracia significa tratar desiguais de forma desigual. Então, é uma demanda grande, mas é uma demanda importante e que a presidenta, repito aqui, tem demonstrado compromissos com todos nós. E nós somos eternamente agradecidas a ela, como o Estado foi agradecido ao presidente Lula. Porque, afinal de contas, não há nenhum outro Estado que tenha uma interface tão forte com o governo federal como o Estado do Amazonas, por conta da Zona Franca de Manaus. Conceda parte a Vossa Excelência, senador Mazarildo.
Senadora Vanessa, é pena para mim solidarizar com todos os aspectos do pronunciamento de Vossa Excelência, mas até para frisar a importância de uma política realmente diferenciada em todos os aspectos para a nossa região da Amazônia, especialmente a Amazônia Ocidental. Eu até já faço uma diferença da Amazônia Oriental da Amazônia Ocidental. Nós não podemos comparar, por exemplo, o estado do Pará, já bem desenvolvido, com os estados como o Acre, Roraima, o próprio Rondônia, e precisamos, portanto, ter uma política diferenciada. E a Zona Franca de Manaus, o polo industrial de Manaus, tem sido fundamental para o desenvolvimento da nossa Amazônia Ocidental. Inclusive, lamento até que os recursos da SUFRAMA sejam contingenciados para fazer superávit, e isso prejudique muito os nossos municípios da Amazônia Ocidental. Então, eu quero me aliar às palavras de Vossa Excelência, você que é presidente da Subcomissão da Amazônia, da Comissão de Desenvolvimento Regional, e eu sou presidente da Subcomissão da Amazônia e Faixa de Fronteira da Comissão de Relações Exteriores. Vamos nos unir e sensibilizar os nossos colegas e também a presidente Dilma para termos, de fato, como disse Vossa Excelência, uma política diferenciada para aquelas regiões que são as mais sofridas, mais desiguais.
Perfeitamente, senador Mazarildo. Eu quero aqui concluir meu pronunciamento recebendo a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência levanta um ponto extremamente importante, porque a Zona Franca de Manaus, senadores, ela não funciona apenas para administrar o polo industrial de Manaus, ela administra vários outros incentivos de livre mercado em regiões longínquas de toda a região amazônica, da Amazônia Ocidental e também parte do estado do Amapá. E a SUFRAMA é como uma autarquia do governo, recursos próprios. O orçamento para esse ano, senador Morazarildo, supera os 500 milhões de reais. Mas nós sabemos que, historicamente, grande parte desses recursos tem sido contingenciados. E são recursos que deveriam ser distribuídos equitativamente de acordo com uma regra aprovada pelo Conselho de Administração a Roraima, ao Acre, à Rondônia e ao estado do Amapá, além do Amazonas, obviamente. Recursos para serem aplicados na infraestrutura de uma região carente em infraestrutura. Então, Vossa Excelência tem razão, no passado fizemos grandes mobilizações, conseguimos liberar recursos, vamos fazer novamente. A bancada do Amazonas discutiu isso hoje e em breve estaremos todos juntos, Acre, Rondônia, Amazonas e Roraima, além de Amapá, no sentido de requerer, solicitar do governo federal que libere os recursos para serem aplicados no exterior. E se Vossa Excelência me permite, senador Jaime, para concluir só mais um minutinho, eu quero concluir.
Um minuto, a Vossa Excelência conclui, tem vários vereadores.
É um minutinho para concluir, mostrando aqui um jornal do meu estado. Eu mostro esse como exemplo, mas todos os três grandes jornais do meu estado, o jornal A Crítica, o jornal Amazonas em Tempo, e aqui eu tenho cópia do jornal Diário do Amazonas, eles trazem essa manchete na capa. Polo industrial ultrapassa recorde histórico e soma 120 mil operários direto, trabalhadores direto. Uma meta que, eu repito, já falei, foi antecipada, era esperada essa meta ser alcançada no final do ano e nós alcançamos no meio do ano. E mais, aqui tem dizendo o seguinte, que a Microsoft deverá fabricar, vejam, os senhores, Microsoft deverá fabricar o Xbox 360 com sistema Kinect em Manaus. O anúncio oficial será feito pela presidenta Dilma nos próximos dias, ou seja, um game, um jogo que é importado hoje, importado ele, acabado, um produto acabado, não é? Ou as pessoas viajam para o exterior, para no exterior adquirir esse game para crianças que se divertem no Brasil. Então, mais um anúncio positivo e eu quero concluir dizendo o seguinte, vivemos uma onda daqueles que diziam que a Zona Franca estava acabando, que a presidenta Dilma não cumpriria seus compromissos, está aqui. Os números são muito mais fortes do que qualquer discurso de quem quer que seja. Muito mais forte do que minhas palavras, do que as palavras de quem quer que seja. Muito obrigada, senhor presidente. A quem peço desculpa por ter ultrapassado o tempo e aos meus colegas também. Muito obrigada.